Marcelo, cachorros pequenos ou cachorros grandes? O grau de dificuldade de adestramento para os dois é o mesmo?
É o mesmo, tá? É o mesmo, não muda. O que muda muitas vezes é a individualidade, né? Porque a gente tem raças têm tendências de comportamentos, tendências de. Inclusive genética, né? De entregar determinadas atitudes. Mas dentro da raça tem a individualidade. Então, por exemplo, o que que dificulta um treinamento? O nível de interação do cachorro.
Eu pergunto isso porque nós temos raças, né, como Rottweiler, Pitbull, que são consideradas raças violentas.
Isso.
E não é a mesma coisa em termos de adestramento. Então, falando, como você falou assim, depende das raças, né?
Isso, porque, por exemplo, o que que eu quero desta raça com esse trabalho? Se eu tenho, por exemplo, uma raça que tem tendência violenta, o que que é a tendência violenta? É uma raça que foi desenvolvida para ter a agressividade mais à disposição do cachorro. Como se ele abrisse uma caixinha de ferramenta para resolver um problema, e uma das primeiras coisas que ele encontrasse ali foi a agressividade, né? É isso que se busca quando você tem uma raça desenvolvida para guarda, para pastoreio. Qual que é o problema que se tem nesse tipo de cão? Se eu quero criar ele, se eu quero conduzir ele, talvez para uma atividade estressante ou para um convívio estressante, aonde ele vai aflorar essa agressividade e vai dar problema naquela convivência, né? Eu trabalhei, por exemplo, muito tempo com cães para casa de passagem de criança. Não é qualquer cachorro que pode fazer essa terapia. Tem cachorro que gosta que puxa o pelo, tem cachorro que não gosta. Tem cachorro que gosta que puxa a orelha, tem cachorro que não gosta, independente da raça, né? Então, não é nenhuma dificuldade de treinar, mas é você saber que tipo de uso eu vou fazer para esse cão. Vou te dar um exemplo prático. Um casal de idoso resolve ter um cachorro. Aí eles vão lá e pegam um Beagle, por exemplo, ou um Border Collie, que são cães de altíssimo nível de energia, desenvolvidos para isso, para caça, para pastoreio. Aí eles me chamam e falam: Marcelo, eu quero treinar ele para ficar calmo. Porque tá fazendo uma bagunça na minha casa, cavando meu pátio. Não é nenhuma questão de treino. Treino nenhum muda o indivíduo, né? Você não tem como mudar aquilo que a natureza já escreveu. Então é um trabalho muito complicado. Esse tipo de cão não depende da raça, depende daquele contexto. É que nem pegar, por exemplo, um poodle, levar para a fazenda e falar: Marcelo, eu quero treinar ele para fazer pastoreio, né? O poodle é um excelente cachorro, muito fácil de treinar, mas para aquela finalidade ele não vai responder, né? Então a dificuldade ela muito mais está ali do que no próprio cachorro em si.
Eu tenho muita dificuldade com pincher, não sei por quê.
O Pinscher a gente tem que agradecer que ele é pequenininho, né? Porque se ele fosse grande a gente nem tava aqui, a gente tava em extinção.
Marcelo, ainda falando sobre raças grandes, né? Que geralmente são as que são utilizadas para guarda. A minha dúvida, essa pergunta é minha mesmo. Por que que geralmente quando a gente vê em filmes ou em alguns lugares, cães são treinados em outras línguas?
O cachorro não entende palavras. Cachorro, ele responde a sons. Então, por exemplo, você vai treinar um cachorro para uma competição, né? Eu trabalhei também com cães de competição. O cachorro de competição, ele tem que responder muito rápido, muito de forma muito instantânea. Língua portuguesa, senta, deita. É muito parecido. Até a entonação que a gente faz é parecida. Então, o cachorro, às vezes, ele entende o contexto, ele entende a sequência. Ah, se eu já sentei, o próximo som vai ser o deita, né? Você colocando outra língua, você simplesmente está colocando um som mais distinto do outro, né? Em alemão, por exemplo, a gente treinava em alemão.
É um alemão muito comum, eu vejo muito com Dobermans, né? O treinamento de
Isso.
alemão. Até parece que é porque o cachorro tem uma. O cachorro não, o alemão tem mais. É uma aproximação com o Doberman, mas não é isso.
O alemão, ele tem uma cultura sinófila, sinotécnica muito mais avançada que a nossa. Em 1800 e alguma coisa, não vou lembrar o ano, já existia uma academia de treinamento de cães militares na Alemanha. Nós não temos isso até hoje no Brasil, né? Então, o alemão, ele é o berço do adestramento canino. O adestramento surgiu no meio militar na Alemanha. Então, também se traz a língua alemã por uma questão cultural, né? Mas o alemão e o inglês são idiomas mais fáceis de usar no treinamento, quando você quer algo de alto nível, também tem isso, né? Para o dia a dia, não vai fazer tanta diferença, né? Para o dia a dia, o que importa mais é como que o cachorro se comporta sem precisar de comando. É isso que mais importa no dia a dia. Mas quando você quer algo de alto nível, trabalho policial, por exemplo, trabalho militar, geralmente você coloca outro idioma para ter outro som.
E ele vai obedecer sempre a mesma pessoa? Mesmo que outra não. saiba
não. língua? Não, não. Por quê? O cachorro, isso é uma das grandes dificuldades dos treinadores. O cachorro não é igual uma televisão que qualquer pessoa pega, aperta no botão vermelho, ela vai ligar. Não importa quem está apertando. Quando você fala em obediência, né? Você perguntou se ele vai obedecer. Obediência implica em autoridade. Né? Senão seria conveniência. Qualquer pessoa que chegar com petisco, o cachorro senta? Senta, é conveniente para ele. Né? Ele não está sentando pela pessoa, ele está sentando pelo petisco, independente da mão que está segurando. Quando você quer uma obediência, não sair no portão, não pular numa visita, não roubar a comida da mesa, tudo que começa com não. Né? O cachorro vai olhar e vai falar assim, peraí, quem é que está me proibindo de fazer isso? Né? E aí, a relação daquele cão com cada indivíduo que convive com ele é testada. Né? Obediência não funciona com quem o cachorro não identifica uma autoridade. Autoridade é diferente de autoritarismo. Autoridade é falar assim, não, ela realmente tem... ela tem um status social dentro da nossa matilha para impor isso para mim e é melhor para mim aceitar. Não funciona com criança. Muitas vezes com vovô e vovó não funciona. Né? Então, toda vez que você treina um cachorro, você tem um cachorro treinado, ele tende a te obedecer pela relação que você construiu com ele. E essa relação, ela não vem só no treinamento. O treinamento reflete a relação que já existe. Se o cachorro não te obedece no dia a dia, por exemplo, ele não vai te obedecer num momento do dia. Ah, eu só não quero que ele não saia da porta. Tá, e o restante? Não, o restante eu não me importo. Mas para o cachorro, são situações em que ele está mandando. Se ele está impondo a vontade dele a maior parte do tempo, dificilmente ele vai ceder para você naquele momento aquela sua vontade. Né? O patamar não vai mudar aleatoriamente. Então, a relação é o que mais importa.
Marcelo, para a gente encerrar agora, quem quiser saber mais sobre adestramento, aonde pode te encontrar?
Principalmente no meu Instagram. Tá? Lá no meu Instagram, marcelo.mestredog. Tá? Ali tem o meu site, ali tem o meu telefone, ali tem material até que eu disponibilizo como curso online para quem quiser aprender, para quem quiser ter mais conhecimento. Então, pode fazer pergunta para mim, pode me chamar ali que eu respondo. Tá? Meu Instagram é o melhor caminho para me encontrar. E aí, através do Instagram também tem meu telefone que pode entrar em contato comigo.
Tá certo, obrigada. Nós conversamos com o Marcelo Piovesan. Marcelo, te espero mais vezes aqui na CBN.
Obrigado, obrigado. Um prazer para mim estar aqui. Obrigado, Fran.
Esse foi o primeiro CBN Pets nesta quinta-feira, que vai trazer semanalmente informações sobre o seu pet. Você quer enviar a sua dúvida, a sua pergunta? Pode mandar no nosso WhatsApp aqui da CBN. Agora são 10 horas e 27 minutos. Intervalo na sequência, a repórter CBN.